Queridos, domingo passado a pastora nos trouxe a importância de sermos luz, de brilharmos a luz de Cristo, que é presente na nossa vida. E nós somos desafiados a então levantar e resplandecer a luz de Cristo, de maneira que as trevas sejam dissipadas. Ó, onde você... Se a gente apagar toda a luz aqui agora, nós vamos ficar na escuridão. Mas à medida que a gente acende uma luz, a escuridão vai recuando e vai se afastando. E é essa proposta, amar e guardar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E se há palavra e se há o Espírito de Deus guiando as nossas vidas, então nós podemos verdadeiramente ser luz para o mundo. Então espero que você tenha compreendido essa mensagem. E caso você não tenha estado aqui, corre no YouTube, dá uma assistida lá, ouve, tem o podcast também, para que você possa então receber essa palavra também no seu coração. Aliás, todas as nossas palavras estão lá no podcast, em todas as plataformas, no Spotify, que é mais conhecido. Você pode ouvir, você pode compartilhar. Inclusive, queria te pedir isso, compartilhe, tá? Por quê? Não porque a gente tenha necessidade disso, porque é a linguagem do nosso tempo, né? Então, nós somos uma igreja fiel aos princípios de Deus, são inegociáveis a sua palavra, os seus princípios contidos na sua palavra, mas nós somos uma igreja que lê a cultura do momento que nós vivemos e que a gente, então, tem que falar a linguagem da cultura vigente. Linguagem é essa para se comunicar com as pessoas no tempo em que nós vivemos, comunicar as verdades de Deus. Então, ouça, compartilhe, né? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube para que a gente possa ter, essa palavra possa chegar e as palavras que estão lá chegar a mais pessoas, para que outras famílias sejam atingidas. A gente sabe que tem muita gente aqui em São José do Rio Preto e às vezes o teu compartilhar, simples, compartilhar no Instagram, né? Depois você tira uma foto aqui e compartilha na sua rede, para que outras pessoas desejem conhecer a Cristo, amém? Através da nossa vida, através dessa igreja, desse corpo de Cristo aqui presente. Então é isso. E hoje nós continuamos, nós estamos num tema desse mês, que começamos no primeiro domingo de ceia, que é em sintonia com Deus, tá? É estarmos alinhados em sintonia com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, todo o nosso tema está se desenvolvendo em cima desse tema, em sintonia com Deus, para que você realmente esteja sintonizado, para que você esteja no mesmo canal, para que você esteja ligado, como Jesus disse, como um ramo à videira, e ali você permaneça sincronizado, sintonizado naquilo, na palavra de Deus, na sua orientação, nos seus mandamentos, na sua vontade. Estar em sintonia com Deus é estar cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. Se você tem aí, você pode abrir, você pode ligar a sua Bíblia. Alguns versículos eu vou estar passando aqui, tá? Não todos. 1 Coríntios 2, de 9 a 16. E nós vamos entender aqui porque é necessário que a gente esteja cheio do Espírito de Deus para estar sintonizados com o nosso Criador. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece os pensamentos que você está tendo agora, se não é você mesmo, né? Eu não posso ler seus pensamentos, não sei se você está pensando o que o pastor vai falar agora, se você está pensando... De repente, escapou, você está pensando o que você vai comer daqui a pouco, porque a nossa mente às vezes é assim. Eu não sei o que você está pensando, mas só você mesmo, o seu espírito, pode saber os seus pensamentos, conhecer os seus pensamentos. Então, ele está dizendo que da mesma forma, no versículo 11 ainda, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, com letra minúscula, mas o Espírito, com letra maiúscula, procedente de Deus. Para quê? É o propósito. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus já nos deu em Cristo Jesus todas as coisas que nos conduz a uma vida plena. Então, o Espírito de Deus em nós é para que a gente entenda essas coisas que Deus já nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Então, eu não sei você, mas eu sei que muita gente, né, aqui presente, poderia falar assim: eu jamais entraria numa igreja, ainda mais igreja de crente. Né? Quantos, talvez, de vocês chegou a pensar ou a falar isso? Né? Quando você recebeu um convite: ah, não, não vou à igreja, não. Né? E, de repente, você está aqui. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito. Tem uma resistência. Às vezes você está falando até para alguém, um amigo, um parente seu, da bênção que é estar aqui, da bênção que é participar do encontro nas células, nas casas, da palavra de Deus, como ela tem mudado sua vida, e você encontra uma resistência, às vezes, da pessoa que você ama, e ela não compreende o momento que você está vivendo, porque é loucura para as pessoas que ainda não discernem coisas espirituais. Mas quem é espiritual, no verso 15 diz, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, queridos, estar em sintonia com Deus é estarmos cheios do Espírito Santo, sendo conduzido por Ele, pois só o Espírito conhece as profundezas de Deus e pode revelar a sua vontade para a gente. Só o Espírito de Deus. Agora, meus queridos, nós até podemos ter uma multidão cheia de energia, cheia de alegria, cantando, dançando, se emocionando, chorando e até adorando, mas sem a presença e a evidência do Espírito Santo. Vou te dar alguns exemplos. Olha aí. Uma boate, por exemplo. Né? Está todo mundo feliz, está todo mundo dançando, está todo mundo cantando, está todo mundo com as emoções à flor da pele, cheio de energia, mas não há evidência e presença do Espírito Santo. Um jogo de futebol, pode até ter crente lá no meio, que eu acredito que vocês torcem para os seus times aí, né? Mas, a grande maioria está ali para um entretenimento. E às vezes até com outros interesses, né? Financeiros e tanta coisa que a gente sabe que tem por trás disso. Então, muita gente que pode estar no estádio de futebol vibrando com energia, chorando. Você vê aquela cena que a câmera pega, a pessoa está, ah, meu Deus, chorando pelo time, como se tivesse acabado a vida dela. Dançando, cantando, do samba rolando lá, e a galera, né, você fala, nossa, que maravilha. E pode ser sem a presença do Espírito Santo. Um show de música, de um popstar, de alguma coisa assim, muita gente delirando, chorando, para tentar tocar aquele ídolo, né? porque se tocar ali, a vida vai ser transformada, ele sabe tudo, sabe que a pessoa come, que ela veste, que ela faz, acompanha nas redes sociais, sabe tudo sobre aquele ídolo, tudo, tudo. E pode estar uma multidão ali, se emocionando, cantando, dançando, dando toda a sua energia, chegando de madrugada para pegar um lugarzinho na frente e passar o dia inteiro ali, muitas vezes com fralda, já ouvi dizer que é isso, né? Que o pessoal vai, para nem ir no banheiro, para não perder o lugar. E com toda essa manifestação, não há presença, evidência do Espírito Santo. E até uma igreja eu pus ali. Sabe por quê, queridos? No caso de uma igreja, basta hoje você pegar um bocado de gente talentoso, carismático, uma equipe criativa e boa de marketing, bons músicos, bons oradores, e você já faria uma igreja crescer. Mas pode ser que não houvesse ali a presença e evidência do Espírito Santo. Apenas um crescimento de pessoas interessadas por uma coisa em comum. Então, mesmo que a gente não faça uma opção consciente pela dependência do Espírito Santo, podemos realizar muita coisa. Mas não iremos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que só é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A gente pode até fazer muita coisa, baseado nos nossos dons e talentos, mas se o Espírito Santo não estiver em nós presente, revelando a palavra de Deus, nós estamos fazendo coisas, mas não estamos verdadeiramente entendendo e conhecendo a vontade de Deus. Quem é conduzido e movido pelo Espírito, diz o texto, tem discernimento espiritual e pode entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem é orientado pelo Espírito está sintonizado, está em sintonia com Deus. Por isso Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós estamos ligados, nós estamos online, nós estamos conectados com a mente de Cristo. E há alguma coisa melhor que isso, queridos, do que ter a mente de Cristo? Há algo que possa ser melhor? Eu não quero que o meu, entre aspas, currículo esteja desvinculado do Espírito Santo. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e achem que tudo que eu faço é por esforço próprio, por alguma competência ou capacidade. Mas que as pessoas possam ver a ação do Espírito Santo em minha vida, para que Deus seja glorificado. Amém? Deus quer que a gente caminhe em sintonia com o seu Espírito, para que a gente possa discernir as coisas espirituais, e a gente não viva então num mundo natural desorientados, e buscando e fazendo as coisas porque ou nós aprendemos assim, ou porque a cultura é desse jeito, ou porque as coisas funcionam dessa maneira, ou porque o sistema diz para você agir assim. Não, eu preciso do Espírito Santo. Amém? Diga, eu preciso do Espírito Santo. Agora diga para o Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Nós precisamos da sua presença, querido Espírito. Nós precisamos da sua presença em nós. E Jesus prometeu, e Ele é fiel para cumprir, que Ele iria junto ao Pai, mas que Ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que haveria de revelar essa verdade para as nossas vidas. Por isso, quando nós lemos a Bíblia hoje, nós amamos a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E ela não é um livro histórico tão somente, ela é palavra viva, vivificada pelo Espírito Santo, para que os nossos olhos possam ser abertos, e para que a gente possa enxergar coisas espirituais, que pode mudar toda a nossa história, a história da nossa casa, a história das pessoas ao nosso lado, amém? É isso. Você se lembra, falando em história, do profeta Elias, e aquele episódio de Elias com os profetas de Baal? Quantos lembram dessa história? Tá, então Eu vou dar um resumão, porque tem bastante gente que não lembra, ou talvez não conheça a história. Está em 1 Reis 18. 1 Reis 18, de 18 a 39. Como é um textinho meio longo, eu vou estar resumindo a história, lendo um pouco e resumindo para vocês. Alguns versos também vão estar aparecendo aí. 1 Reis, né, porque é um livro, não é uma carta. 1 Reis 18, de 18 a 39. Bom, aqui é o seguinte, o contexto é que havia um rei de Israel, nessa época de reis, é o tempo chamado de monarquia na história de Israel. Né? Já passou aí o tempo dos juízes, e aí entra no tempo do reinado. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele começou bem, terminou mal. E o próximo rei foi Davi, muito conhecido. Né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi reinou de uma maneira muito justa. Ele ampliou o reino, ele trouxe a adoração e Deus no centro da adoração. E depois, o seu filho Salomão assumiu o reinado. E depois de Salomão, houve uma divisão de reino, né, no povo de Israel. Porque houve uma rebelião de um líder que ficava mais ao norte, e aí houve uma cisão. Então eram tribos, né? Embora o reino já fosse unificado, eles ainda, de certa maneira, se identificavam como tribos, porque eram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, de Israel, e, portanto, 10 dessas tribos ao norte permanecem juntas, enquanto 2 ao sul, e o norte se torna, então, reino de Israel, e o sul, reino de Judá. Então, nós vamos ter 2 reinos. E aí, vamos ter todo o livro de Reis e Crônicas, narra esse período da história de monarquia, com reis se sucedendo. E você vai ter reis no reino do sul, sucedendo um ao outro no reinado, e você vai ter também no reino do norte. Aqui dentro do contexto de Elias é um profeta, e você só vai encontrar profetas na Bíblia no período da monarquia, ok? Então os profetas eram a voz de Deus para o líder, para o rei. O rei não podia fazer sacrifícios, né? E era o profeta que trazia essa direção. Então, nós estamos nesse tempo onde Elias é o profeta, e ele está no reino do norte, junto a um rei chamado Acabe, marido de Jezabel. E esse casal é assim, cara, é o ruim e o pior, não dá ali para saber quem é mais terrível. Se é Acabe, eu acho que Jezabel é pior que Acabe. Então juntou ali a tampa e a panela ruim, irmãos. Porque o Acabe, que era um rei, que era para trazer sempre a importância da presença de Deus, e, enfim, né, reinar a partir da vontade de Deus, ele se desvia e ele assume um monte de ídolos ali, já a influência dos assírios, e aí eles vão adorando aqueles ídolos, e um deles é Baal. E um outro ídolo aqui, que é uma mulher, é Aserá. Então, eram vários ídolos, e eles foram, em vez de adorar a Deus, em vez de cultuar a Deus, começaram a adorar esses ídolos. Por isso que agora, Elias está confrontando o povo. Fala assim, quem vocês vão adorar? Vocês vão adorar a Baal, a Aserá, ou vocês vão adorar ao único Deus? E ele trava uma questão com o rei Acabe. Tem todo um contexto aqui que não vai dar tempo da gente entender, mas vamos pegar daqui para frente então. Mais ou menos eu posicionei vocês na história para que a gente entenda e traga o que Deus falou na história para os nossos dias. E diz assim, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, a Baal, né? O Elias está dizendo, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Acerá, que comem à mesa de Jezabel. Então Jezabel estava assim com esses profetas idólatras, né, que faziam toda uma série de abominações a Deus, de rituais, de sacrifícios, até de crianças, de orgias sexuais como prostitutas cúlticas, e era uma bagunça, com bebedeira e tudo mais. Bom, e aí Acabe convocou então todo Israel. Acabe é o rei, né? Elias está falando para o rei. E Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, diga-no, mas se Baal é Deus de vocês, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Então Elias falou assim: bom, eu sou aqui o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam então dois novilhos e escolham eles um dos novilhos, corte o pedaço e ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Ok? Então, amém? Entenderam bem a história aqui? Que Elias está fazendo? 450 profetas de Baal contra Elias. É? E aí ele fala: então, vocês vão fazer um holocausto, preparar esse holocausto, e eu também. E o Deus que respondeu, Deus verdadeiro, com fogo. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos. Então ele deu primeiro para eles escolherem o novilho. Pode escolher o novilho, vocês aí. Prepare primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então, eles fizeram isso, pegaram o novilho que foi dado, prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde, nos gritavam e tal. E dançavam em volta do altar que havia feito. Então, por isso que eu comecei falando de exemplos, onde às vezes você vê muita euforia, muita agitação, muita energia, muita alegria, mas não há presença verdadeiramente de Deus. Bom, e eles dançavam em volta do altar, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a meio que tirar eles, sabe, irmãos? Sim, grita mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando? Elias até se deu assim esse luxo de, né? Dá uma brincada ali. Quem sabe ele está meditando, ou ele está muito ocupado, ou ele está viajando. Talvez ele esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, cerca de 3 horas, que era o horário do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. Tá? Esse verso tem aí, né? Versículo. Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Isso aqui está falando, Elias está... Essa atitude aqui é um choque, porque as tribos estavam separadas. Elias está falando da importância da unidade. Ele pega as 12 pedras representando cada uma tribo dos descendentes de Jacó, e a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta profunda. Ele fez uma valeta ao redor do altar, e depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E eles fizeram isso. E aí ele falou: faça de novo, encha mais 4 jarras E eles fizeram de novo, jogaram água sobre o sacrifício, sobre a lenha. E façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez, e a água escorria do altar, chegando a encher aquela valeta que ele tinha cavado. A água encheu toda aquela valeta. E bem na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Glória a Deus. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal promoveram uma reunião agitada, calorosa, apaixonada, pode-se dizer, que durou quase o dia todo, mas não houve resposta nenhuma, ninguém respondeu, silêncio total. Mas Elias nos mostra alguns passos, porque Elias estava em sintonia com Deus. Quem faria isso em sã consciência? Nós vamos aqui sacrificar e vai ser um holocausto, vai ser queimado isso. E aí você usaria o que, irmão, para acender a churrasqueira? A fogueira? O que que você usaria? Água? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. Quem acende lenha com água? Então Elias queria revelar Deus através da sua vida. E então ele diz algumas coisas que são chave para a gente hoje, se a gente deseja viver em sintonia com Deus, cheios do Espírito Santo, tendo discernimento da vontade de Deus, da sua boa, perfeita e agradável vontade, e conhecendo tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo, gratuitamente. Amém? Então, primeira coisa, aproximem-se. Elias falou: aproximem-se. E o verbo aqui, ele tem o significado de estar bem próximo, de trazer bem perto, com um sentido de intimidade. Intimidade. Deus revela a sua vontade para quem está perto, para quem está próximo, atento à sua voz, para quem está na intimidade com Ele. Amém? Então a primeira coisa, para que você esteja sintonizado com Deus, cheio do Espírito de Deus, não se distraia com as coisas do mundo, mas aproxime-se, aproxime-se de Deus. No sentido da intimidade, você precisa estar e desenvolver no seu dia a dia uma intimidade com Deus. Amém? Amém? Segunda coisa, ele restaura o altar. E restaurar aqui é tornar saudável, é curar. E eu penso que isso nos leva a refletir nessa noite sobre a nossa vida. Às vezes a nossa vida pode estar em ruínas. Eu não sei como você chegou aqui, como você entrou aqui, você tem passado. Mas pode ser que as suas emoções estejam em ruínas. Pode ser que as aflições e as lutas que você enfrenta nesse tempo podem gerar preocupação, ansiedade, medo, e você se encontrar emocionalmente em ruínas. O seu casamento pode estar em ruínas. Pode ser que você esteja carregando um peso que está esgotando a sua vida, o peso da culpa ou o peso das responsabilidades que cai sobre você. Mas em nome de Jesus, você não precisa carregar esse peso, amém? Você não precisa carregar, porque Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso, eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, querido? Então, você precisa se achegar, aproxime-se de Jesus com o peso que muitas vezes está sobre as suas costas, sobre a sua alma. Para você restaurar o altar, você só precisa ter a disposição de restaurar o altar, você só precisa decidir por isso, amém? Então agir na mesma direção, porque Jesus disse, pode vir até mim, que eu vou aliviar a sua vida, eu vou aliviar esse cargo e esse peso sobre a sua vida, e assim a sua vida pode ser restaurada, pode ser curada nas suas emoções e naquilo que você tem sofrido. E é em nós que Deus é adorado, é em nós, por isso o altar precisa estar saudável. Por quê? Porque você é o altar, a sua vida é o altar, pois é dentro de cada um de nós que o Espírito de Deus habita. A gente sabe que em Cristo Jesus, na nova aliança, né, não foi mais necessário o templo para sacrifícios. Os sacrifícios esgotaram, porque era necessário no Antigo Testamento que as pessoas, para se aproximar de Deus, sacrificassem um animal puro, para que ele pudesse ser um sacrifício de substituição. Eu deveria morrer, mas esse animal está morrendo no meu lugar. E aquele sangue era derramado para que Deus pudesse, então, nos aceitar. Mas em Cristo tudo se cumpriu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou um sacrifício eterno e eficaz de uma vez por todas. Não é necessário mais que a gente então sacrifique, porque o sangue de Jesus purificou todos os nossos pecados. Amém? Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele bradou na cruz, está consumado. E o seu sangue nos cobriu. Por isso Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Amém? Nós somos justificados. Justificados do nosso erro, da nossa culpa, do nosso pecado. Por isso, nós agora somos o altar. Porque Jesus falou, agora eu vou para o Pai. E o Espírito Santo vai vir. Ele virá e Ele estará em vocês, em vós, o Espírito Santo. Então a nossa vida, o templo do Espírito Santo passou a ser o nosso corpo, e ele habita as nossas vidas. Por isso o altar é a nossa vida, e ele precisa estar saudável, e ele precisa estar restaurado, porque é onde Deus é adorado, e é através da nossa das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e ações, que Ele é adorado e glorificado. Amém, queridos? Nós temos esse espaço aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus, mas esse espaço só é um espaço de Deus, porque nós estamos aqui, o Espírito Santo está em nós. Amém? Então, quando você está lá no ambiente de trabalho, aquele espaço pode ser santificado, porque o Espírito Santo habita a sua vida, e se você tiver mais um crente ali, você concorda com ele, e a presença de Deus se faz. Então, Deus é adorado através das nossas palavras, ações, pensamentos, ele é glorificado nas nossas vidas, porque ele age em nós, nos transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. Cada vez mais vamos nos parecendo com Cristo. Então, o altar precisa estar em ordem. O altar precisa ser restaurado em nome de Jesus. Deus procura adoradores que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem com a própria vida. É isso que o texto está dizendo. Eu não posso deixar Deus aqui e falar, Senhor, eu volto domingo que vem. Fica aqui, Senhor, não falte, hein, que eu volto. Talvez, Senhor, até nem venha, dependendo, se eu estiver meio cansado. Entendeu? Não. A gente não sai do culto, irmãos. Nós vivemos 24 horas em adoração, porque Deus procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Terceira coisa que Elias faz é apresentar o sacrifício. Depois que ele restaurou o altar, Elias coloca a lenha e o sacrifício. E aqui, vamos entender, eu acabei de falar que o sacrifício Jesus já fez eterno, né? E nós só temos acesso à presença de Deus porque Jesus se entregou. Mas, entenda uma coisa, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, interessante esse texto, que diz para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Um sacrifício sempre é o que, irmãos? Obrigado pela participação, muito eufórica. Um sacrifício sempre é, começa com mor, acaba com tô. Um sacrifício é sempre morto. Se é sacrifício, é porque aquilo morreu. Foi sacrificado, morreu. Mas Paulo está falando de sacrifício vivo. Como é que é isso? Como é que é um sacrifício vivo? Significa, queridos, que nós estamos no altar. Nós estamos no altar. O altar é a nossa vida. Então, nós temos consciência. Ele falou, olha, ofereça que é o vosso culto racional. Eu sei que eu estou no altar e que ali eu devo permanecer. Como um sacrifício a Deus, mas que é um sacrifício vivo. Eu sei que eu preciso permanecer ali no altar, mas eu tenho a escolha ou livre-arbítrio para não permanecer. Entendeu? Então, se eu sou vivo, se eu sou sacrifício vivo, eu tenho a liberdade de falar assim, eu fico aqui no altar ou não, porque eu sou vivo. Eu não estou morto no altar, eu estou vivo. Mas como eu estou vivo, e é assim que eu devo me apresentar a Deus como sacrifício vivo, eu permaneço na presença de Deus, eu permaneço no altar, para quê? Para que eu apresente com consciência o meu louvor e a minha adoração a Deus, não me conformando, não tomando a forma desse mundo, mas renovando a minha mente. Permanecer no altar é ter a minha mente renovada, para que eu esteja em sintonia com Deus, para que eu conheça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e eu possa experimentar isso na minha vida. Amém, queridos? É isso, sacrifício vivo, por decisão eu permaneço no altar. Então não saia do altar, entenda que a presença de Deus está em nós, está em você, através do Espírito de Deus, em todo o tempo todo. Então não saia dessa presença, não perca a sintonia com o Espírito de Deus. Quarto ponto, ele derrama água. Elias pede para derramar água sobre o altar, sobre o local, sobre a lenha e tudo mais, por 3 vezes. Bom, primeiramente isso era para deixar muito bem claro o poder, que o poder e a glória são de Deus, amém? Então, Elias quis deixar a lenha bem encharcada mesmo, irmãos, para falar assim, só Deus pode acender isso aqui, só Deus pode mandar um fogo que consuma isso, de tanta água que foi lançada sobre aquilo. Então, primeiramente, pode ter sido isso, Deus, Elias queria que a glória de Deus se manifestasse, então ele falou assim, não vamos pôr querosene, petróleo, nada não, vamos colocar água, porque você vai ver o poder e a glória de Deus sendo manifesta. Mas em segundo ponto, a água é sempre um símbolo de purificação. Então Elias quis também santificar o que é de Deus. Quando ele reconstrói o altar, né, que estava em ruínas. A gente está ali diante de uma sociedade e do próprio povo de Israel com muitos ídolos. A idolatria está solta e aquele povo está se dobrando a falsos deuses. Então, a água é um símbolo de purificação. É santificar o que é de Deus. E a nossa vida diariamente é contaminada por todo tipo de idolatria. Quando você menos espera, às vezes você está servindo a um outro Deus. Então, nós precisamos o quê? Santificar a nossa vida. Deus é santo e é necessário que nós sejamos santos como Ele é santo. Ele diz isso na sua palavra. Então, a nossa vida deve ser santificada. E os elementos da santificação é a palavra de Deus e a oração. Jesus, quando Ele fala lá para Pedro, que Ele está lavando os pés, Pedro fala, me dá um banho completo, Jesus, já que o Senhor vai lavar, né? Jesus fala, você não precisa do banho completo, porque a minha palavra já limpou você. Então, a palavra de Deus é aquilo que nos santifica. Queridos, não são regras de comportamento que me santificam. Não é pelo padrão de comportamento ou por regras, faça isso ou não faça aquilo, mas pela consciência de como a palavra de Deus é encarnada na minha vida e como eu respondo a essa palavra através de uma vida de comunhão, de oração, de intimidade com Deus. Amém? Essa é a água sobre o altar da sua vida. A palavra de Deus. Ela limpa a sua vida, ela purifica, ela santifica a sua vida. E a santidade, ela não pode ser produzida. A santidade é identificada e revelada. Deus é santo e nós, seus filhos, nos identificamos com Ele através do Espírito de Deus. Então, nós imitamos a santidade de Deus para quê? Para expressar quem Deus é para as pessoas. Para revelar quem Deus é. Amém? Quinto e último ponto, a gente encerra. É a oração. Depois de tudo isso, Elias parou de frente do altar e ele orou. E a oração é para que eu afirme qual é a vontade de Deus para qualquer circunstância. Vou repetir, a oração é para que a gente possa afirmar qual é a vontade de Deus para toda e qualquer circunstância. Uma vez que eu estou pensando, presta atenção nos passos, queridos, que a gente se aproximou de Deus, desfrutamos de uma intimidade com Deus, não é? Que nós purificamos, ou que nós restauramos o nosso altar, as nossas emoções, as coisas que poderiam estar nos desconectando de Deus, à medida que nós preparamos e temos consciência de que a nossa vida é o sacrifício vivo, que nós devemos permanecer na presença de Deus e não só vir aqui no culto e sair e viver uma vida à parte de Deus durante a semana. Quando nós temos essa consciência de que nossa vida precisa ser santificada pela palavra de Deus diariamente, então nós podemos orar à vontade de Deus. Amém? Nós vamos orar à vontade de Deus, estamos conectados e sincronizados com Ele. Por isso, nós não oramos o Pai Nosso na dúvida se o Pai dará o pão ou não. Você ora assim? Você ora, Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Será que Ele vai dar? Você não faz oração assim, né? Você não faz oração na dúvida se Ele vai perdoar ou não os seus pecados. Você faz oração, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como... Mas você faz na dúvida se Ele perdoou? Ou você faz na dúvida se Ele vai te livrar, quando você fala, livra-nos do mal? Não. Nós oramos na certeza de que o pão já foi dado, amém? De que o perdão já foi concedido e de que o livramento prometido já foi entregue para a gente, amém? É nessa consciência. Elias orou com fé, na certeza que Deus já havia feito a sua vontade. Por isso ele faz tudo aquilo, ele falou, estou fazendo aquilo que Deus falou para eu fazer. Ele orou com fé, e Elias orou para que ficasse claro que Deus é único digno de receber o louvor. No verso 38, diz que o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e além as pedras do chão, e também secou totalmente a água da valeta. Então todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. Amém. o Senhor é Deus. Eles não disseram, Elias é o cara. Eles não disseram, olha como ele é um bom orador, olha como ele sabe fazer bem as coisas. Não, eles disseram, foi Deus, é o Senhor que pode transformar todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, com essa palavra, o Espírito Santo está te convidando nessa noite a estar em sintonia com esse Deus, o único Deus. Amém? Esteja em sintonia. Eu vou repetir os passos aqui. Aproxime-se. Intimidade com Deus, queridos. Não abra mão desse tempo no seu dia. Tempo de intimidade com Deus. Ou você vai servir a outro Deus. Restaure o altar da sua vida. Na alma, cura da alma, das aflições. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Coloca diante de Deus as suas aflições, as suas lutas. Porque Jesus falou, eu vou dar um fardo leve para você levar. Ele é fiel. Entrega para Ele. Confia no Senhor. O seu caminho mais Ele fará. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo. Morra para você mesmo. Esvazie-se de você mesmo. E permaneça no altar de Deus. Quarto, viva em santidade. Tenha a palavra de Deus constantemente permeando a sua vida. Encha-se da palavra. Guarde a palavra. Memorize a palavra. Repita, escreva, anote. Compartilha. Volta de novo, leia o texto de novo, tenha um tempo de meditação sobre aquele texto. Irmão, estou falando uma coisa que é séria no nosso tempo. Cada vez mais você vai ser espremido a ter um tempo ínfimo com Deus. Você vai correr atrás das coisas, porque você está sendo acelerado para isso. Você, tudo contribui para você viver ansioso, tentando obter resultados. Mas a vida com Deus é um processo de transformação contínuo. Amém? Então acalma o seu coração na presença daquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que te criou, que conhece você ainda massa informe no ventre da sua mãe, como diz o salmista. Amém? Palavra. Em quinto, vida de oração. Certeza do que Deus já fez. Então, a oração é para que eu materialize aquilo que Deus já fez, para que em sincronia, em sintonia com Deus, conhecendo a vontade de Deus, eu possa pela fé declarar e chamar à existência as coisas que não são para que sejam. Amém? Por isso, ore a palavra de Deus, Senhor, está escrito. O Senhor prometeu, é a tua palavra. O Senhor prometeu lá em Atos 16:25, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Ore essa palavra. Senhor, eu creio que toda a minha família vai ser salva, porque está escrito na tua palavra. Ore com fé e chame à existência as coisas que não são para que sejam, porque Deus já deu todas elas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Baixe a sua cabeça. Glória a Deus. Vamos ter um minutinho de reflexão e fale com o Espírito Santo de Deus.